agora na Rádio UFSCar, Reitoria no Rádio. A comunicação direta da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos com a comunidade.
Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Reitoria no Rádio. A comunicação direta da universidade com toda a comunidade. O nosso tema de hoje é um projeto da fisioterapia sobre avaliação e tratamento de dor no pescoço. E nossas duas convidadas são as duas Marianas, a professora do Departamento de Fisioterapia, a professora Mariana Ávila, e também a mestranda lá da fisioterapia, que é a Mariana Quixabeira Almeida. Muito bem-vindas. E é um prazer recebê-las aqui para falar de tão importante projeto.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Então, professora Mariana, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de vocês.
A dor no pescoço ela é uma dor muito comum, né? Hoje ela é considerada a quarta causa de incapacidade no mundo. E a gente tem buscado ferramentas para melhorar o tipo de avaliação que a gente faz, né? Então, essas ferramentas hoje, elas são um pouco mais restritas, mas a gente quer que elas sejam mais abrangentes, que elas olhem para o indivíduo que tem dor no pescoço como um todo. E a ideia do projeto da Mariana Luna é exatamente esse, né? Da gente validar um questionário para a gente conseguir avaliar melhor a dor no pescoço.
Antes de entrar no detalhe ali com a Mariana, do projeto de pesquisa, né, de mestrado, professora, quais são as principais causas dessas dores no pescoço? Porque para mim é uma surpresa dela ter tantos índices, né? Causar tanto dano, né? Uhum. Às pessoas. Eu realmente não sabia que era uma quantidade tão grande assim, né? E qual a causa disso?
Existem diversas causas, né? A gente pensa que a dor na região cervical, no pescoço, ela pode estar associada a alguns tipos de trauma, como, por exemplo, aqueles traumas em chicote, né? Quando a pessoa, por exemplo, sofre uma batida de carro, que a cabeça vai para frente e para trás muito rápido. Isso é chamado lesão de chicote, pode gerar uma dor no pescoço, mas também atividades laborais e esportivas. Então, alguma atividade de trabalho, a pessoa fica muito tempo sentada no computador, ou então alguma atividade esportiva que a pessoa tem, né, que fica muito tempo fazendo movimentos com a região do pescoço, isso pode levar a essa dor.
E quando é que nós devemos, de certa forma, preocupar com essa dor, né? Porque geralmente você tem uma dorzinha, principalmente no mundo atual, né? Que é muito digital, fica Sim. todo mundo ali nas atividades laborais de ficar mexendo com o computador, né? Quando que a gente tem que realmente buscar um médico? É só quando intensifica a dor? Sim. Ou tem um preventivo para isso?
Preventivo sempre tem, né? A gente precisa... Então, para o preventivo, o fisioterapeuta, ele consegue fazer um plano de prevenção bastante importante. E a dor no pescoço, ela vai ser mais preocupante quando a gente tiver sintomas associados. Então, perda de força nas mãos, nos braços, sensação de formigamento, de agulhada. Porque esses sinais, eles mostram para a gente que tem algum nervo que pode estar ali pinçando, alguma coisa assim. Então, nesses casos, é importante buscar um médico.
Isso. E agora vamos falar da pesquisa da Mariana, né? De mestrado, né? Do que se trata, como que é a pesquisa, quem pode participar, quais são os dados. Por favor, fique à vontade aí de esclarecer para toda a comunidade interna e externa da UFSCar.
A pesquisa ela é intitulada como Adaptação Transcultural e Validação do The Northwick Park Neck Pain Questionnaire para o português brasileiro. O objetivo é fazer uma adaptação da versão original, que é em inglês, desse questionário para o português brasileiro e verificar se ele pode ser válido e confiável na versão traduzida. Estamos trazendo esse instrumento porque no Brasil sentimos essa falta para conseguir avaliar tanto na prática clínica quanto nas pesquisas. Os participantes são pessoas, homens ou mulheres, entre 18 e 65 anos, que possuam dor no pescoço, a dor cervical, há mais de 3 meses, não ter realizado fisioterapia nos últimos 3 meses, não ter nenhuma doença tipo fibromialgia, reumatismo. E eu sempre, antes de iniciar a pesquisa, eu entro em contato com o voluntário, faço uma entrevista e combinamos um horário.
Isso. E são homens e mulheres, sim, nessa faixa etária, né?
Isso. E a gente também tem um outro projeto que ele é coordenado pelo professor Luiz Fernando, também do Departamento de Fisioterapia, que está oferecendo uma abordagem mais inovadora a respeito dessa dor no pescoço. Então, a Mariana começa fazendo essa adaptação e tradução desse instrumento, e a gente vai ver como esse instrumento se comporta, ou como as pessoas respondem a esse questionário antes e depois de um tratamento. Então, a gente também tem o tratamento do pescoço envolvido nessa pesquisa.
O tratamento, eu vou começar no dia 15 e 16 de janeiro. A gente já está triando essas pessoas para o tratamento, e o contato é o mesmo da minha pesquisa, tanto o telefone quanto o e-mail.
E este questionário é um questionário, assim, respondido, tipo entrevista que você marca com a pessoa, ou é um questionário como hoje se usa online? Só para dar mais detalhes, né? Para que, às vezes, algumas pessoas estão nos ouvindo e, às vezes, querem saber, né? Como que seria? Entre em contato com vocês, depois nós vamos dar todos os dados aí de como entrar em contato. E a partir daí, marca uma entrevista com você, já responde o questionário, é um questionário que demora quanto tempo. É para falar quais são as etapas de um voluntário quando ele acha que, identifica que poderia se adequar a esses critérios de idade, de dor no pescoço?
Então, inicialmente, eu ligo para as pessoas que entraram em contato comigo, faço uma entrevista, marco o horário. O questionário, ele é respondido presencialmente, em 2 encontros. O primeiro encontro é um encontro de 40 minutos, em média, e o segundo encontro em 10 minutos, com intervalo de 7 dias, no máximo os 10 dias para esse segundo encontro. Em seguida, se o paciente tiver todos os critérios, eu encaminho para o tratamento para a data mais próxima.
E lembrando que esse tratamento que é feito aqui, uhum, pela universidade é um tratamento gratuito.
Sim, sim.
Ele é totalmente gratuito e vai com isso prestar um serviço social, ajudando que a pessoa possa ter melhor qualidade de vida, né? Minimizando essas dores no pescoço, descobrindo o porquê disso e depois fazendo o tratamento. E também, eu aqui como reitor institucional, preocupo muito que, e gosto sempre de repetir isso, que essas ações são muito importantes para a formação, né, professora? Sim. Dos nossos alunos. É um ambiente de prática, é uma forma de que todo mundo sai ganhando nisso. Os nossos alunos, sim, os nossos pesquisadores, eles aprendem muito com esse tipo de projeto, né? Faz com que avance o conhecimento sobre isso, mas também estão aí ajudando as pessoas da sociedade que têm esse tipo de problema. Uhum. É isso mesmo, professora?
É isso.
E a pesquisadora aqui, né? Duas Marianas.
Então, é muito legal a gente pensar o quanto projetos de pesquisa modificam a forma como os alunos entendem problemas que são tão comuns. Então, dentro da fisioterapia, e considerando, né, o que a gente tem aí no mundo, a gente tem muita gente com dor no pescoço que procura o fisioterapeuta. Então, para os nossos alunos estarem em contato com esses pacientes, às vezes num segundo, terceiro ano, entender como avaliar, entender algumas especificidades da doença, ajudam eles quando eles vão para o estágio, né, que é outra ação que a gente atende o público da cidade, mas também na formação futura. É muito, o perfil do aluno que passa por esse tipo de processo é muito, muito importante, e ele sai, né, encantado de ter feito parte, de ter tido contato com pacientes, né? Então, a Mari tem assistência de algumas alunas, uhum, né, que estão tendo contato, às vezes, pela primeira vez com o paciente e estão aprendendo bastante. Geralmente, os alunos têm relatos muito bons dessa participação em pesquisa.
E para a Mariana, né, o que um projeto dessa natureza agrega aí para a sua formação continuada profissional, que você já é uma profissional, mas está fazendo mestrado, está conduzindo aí, né, essa pesquisa.
Ela agrega para que eu possa também entender um pouco mais, não só o meu instrumento, mas os outros instrumentos que eu posso usar, tanto em pesquisa quanto na clínica, entender o porquê da utilização desse instrumento, desse questionário, dessa escala, entender e interpretar aquele dado inicial e final de um tratamento, seja de uma dor lombar, de uma dor cervical ou uma dor no joelho. Não me trouxe só a pesquisa, me trouxe um entendimento mais completo.
Isto. Então, Mariana, para que esse voluntário, essa pessoa queira participar, o que, que ela precisa fazer, né? Entrar em contato aí com você até quando? É por telefone, é por e-mail? Se você puder dar esses dados, seria muito bom para que quem estiver, né, os nossos ouvintes aí que estiverem interessados, podem estar aí te contactando.
Tenho atualmente 2 contatos. Um telefone, que pode ser tanto por ligação ou por WhatsApp, que tem um DDD 16 e o número é 996221003, ou pelo e-mail npqbrasil@gmail.com. Inicialmente, eu estou recrutando alguns pacientes para serem atendidos no mês de janeiro. Mas durante o processo do próximo ano e o final desse, também vai acontecer o recrutamento até a gente conseguir a população que a gente pede para pesquisa, né?
Isso. E é bom também lembrar que é um projeto que passa por toda uma aprovação institucional, passa pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, tem todo um, né, professora? Tem toda uma preocupação, um carinho, uma estrutura para que esses voluntários, para que a pesquisa possa ser conduzida da melhor forma possível. É isso mesmo, professora?
É isso mesmo. Então, a gente tem essa preocupação de conduzir todas as pesquisas que são realizadas de forma ética. Então, para que a gente consiga começar qualquer projeto, a gente tem que passá-lo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar. E só depois que ele é aprovado, né, por esse comitê que avalia, né, se a gente vai ser transparente com o paciente, se a gente está tratando ele de forma adequada. Então, tudo isso é avaliado pelo comitê. E aí, a gente tendo aprovação, a gente começa a recrutar. E o projeto da Mariana já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar.
Isto. Então, as pessoas interessadas em participar da pesquisa, né, podem entrar em contato aí. Eu só vou repetir o que a Mariana colocou, né? Essas pessoas que têm dor no pescoço, que querem, né, sentir aliviadas, têm um tratamento, é tudo gratuito. Por favor, entrar em contato com o telefone 16-DDD 99622-1003 ou pelo e-mail npqbrasil@gmail.com. Então, foi um prazer conversar aqui com as duas Marianas, a professora e a pesquisadora, para falarmos de um tema tão importante sobre como avaliar, como tratar essa dor no pescoço, que não é fácil para as pessoas, né, que trabalham, para o dia a dia, né, ter uma rotina aí, ter dor no pescoço não é fácil. E vocês, com muita competência, com muita organização, estão dando aí essa oportunidade para esses voluntários. Muito obrigado, professoras. Antes da gente terminar, vocês gostariam de cada uma falar alguma, deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes?
A mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar é que a gente realmente tem essa preocupação de tornar a avaliação e o tratamento da dor no pescoço algo mais facilmente praticável na clínica, né? Então, a gente realmente tem dificuldade de inserir instrumentos de avaliação. Então, a gente está olhando para um instrumento com muito cuidado para a gente começar a estimular que as pessoas usem esse instrumento na clínica e também ressaltar a importância de estarmos fazendo pesquisas no Brasil, Né? Então, a gente precisa, assim, de muitas pesquisas, de pesquisa de alta qualidade, que ofereçam essa, que tenha essa contrapartida social de um tratamento gratuito a ser oferecido pelo departamento. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
Obrigada, professora. E a Mariana, mestranda?
Eu quero deixar uma mensagem para meus futuros voluntários, que estou aguardando o contato deles e que qualquer dúvida que surgir, eu estarei disponível a todo momento para tirar, né? Esclarecer algo que não ficou muito claro na entrevista ou que no anúncio também não.
Tá bom. Muito obrigado, então, a participação de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos os ouvintes do nosso Reitoria no Rádio, a comunicação direta da Universidade Federal de São Carlos com toda a comunidade. Para entrar em contato aqui conosco, sugerir temas e pautas para os próximos programas, envie e-mail para assessoria.reitoria@ufscar.br. O e-mail assessoria.reitoria@ufscar.br. Uma ótima tarde a todos e até o próximo programa.
Você ouviu Reitoria no Rádio, a comunicação direta da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos com a comunidade.